Esta semana, Pedro Mexia declara-se sublevado. João Miguel Tavares confessa-se lelé da cuca. E Ricardo Araújo Pereira sente-se o naifas. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez no encontro Visões do Futuro, reunido no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, no encontro Visões do Futuro, um colóquio organizado pela DECO Proteste. Que tipo de consumidor, Ricardo, é que é o Ricardo? Daqueles picuinhas e rabugentos ou dos que compram assim à balda?
Não, sou dos que compram à balda, sou muito irresponsável, não sou o comprador, o consumidor modelo da Proteste. Não. O meu pai era sócio. E é, da DECO, e recebe a Proteste lá em casa, e ele sim, corresponde à primeira descrição.
Picuinhas,
rabugento. Rabugento, resmunga sempre.
E tu, para te revoltares.
E não sei se é disso, mas eu às vezes ficava com pena das pessoas a quem ele ia dizer isto não está em condições, porque realmente, normalmente eu afastava-me e fingia que não o conhecia.
Era vergonha alheia. Já alguma vez fez uma reclamação à DECO?
Não, há DECO nunca. E mesmo o livro de reclamações só pedi uma vez num restaurante.
O que é que correu assim tão mal?
Foi, portanto, eu escolhi o restaurante. Se calhar vocês vão achar que é absurdo pedir o livro de reclamações, mas... portanto, eu escolhi o restaurante porque estava a dar o Benfica na Liga dos Campeões. Não tinha nenhum outro interesse no restaurante a não ser o facto de na televisão estar a dar o Benfica. Sento-me, começo a comer e nisto eles mudam para o Real Madrid. E eu disse, não, desculpe, foi violado aqui um contrato tácito, porque eu só entrei porque vi o Benfica, mas aquele senhor quer ver o Real Madrid. Pá, então, primeiro, eles não me queriam dar, e não deram, não chegaram a dar-me o livro de reclamações, provavelmente por acharem que era uma questiúncula menor, mas chegaram a uma solução de compromisso, que era, iam virando. Viravam para o Real Madrid, viravam para o Benfica e era a mais irritante ainda do que não ver o jogo.
Suspeito que o João Miguel Tavares é menino para ser... utente do portal da queixa.
Olha, pois supões muito mal.
Ah, é?
Também não sou um bom exemplo. Não, porque eu a minha indignação gasto toda a dizer mal dos políticos.
E aqui é toda gasta aqui?
É toda gasta aqui, é por isso que eu faço aqui a minha psicoterapia e eu mal acabo do Governo de Sombra, sou uma pessoa completamente encantadora.
A tua coluna no Público é o livro de reclamações da democracia.
Exatamente, e depois sai daqui mesmo, a Emel reboca-me o carro e eu digo, tens-me à vontade, acho, é justíssimo e lá vou eu atrás.
Vergonha perante este nosso auditório.
Pois
de
é.
Gente que,
mas eles não despediram,
vê os direitos dos consumidores como uma coisa importante.
Se quiserem, peçam um livro de reclamações do Governo de Sombra.
Eu acho que no fim, se calhar, vai haver gente. Eles vão
ir para é melhor não darmos ideias.
Quando é que foi a última vez que se sentiu enganado, Pedro Mexia? Enquanto consumidor.
Enquanto consumidor.
Depende de consumidor. E consumidor
do quê? Enquanto consumidor não me lembro. As coisas que eu tinha para contar não interessam à DECO.
Então não interessam?
Não há uma ali no portal da queixa.
Não há um portal da queixa. Não.
Pronto. Bem, mais adiante falaremos dos três temas em debate neste encontro DECO Proteste dedicado às visões do futuro. Agora distribuímos as pastas ministeriais com o Pedro Mexia como Ministro da Continuidade. Uma pasta... conservadora, portanto, é isso?
Sim, como dizia o Dr. Marcelo Caetano, é evolução na continuidade, que é uma boa definição deste governo.
Tem uma explicação para o conservadorismo de António Costa na escolha do novo elenco governamental?
Sim, o elenco tem coisas boas e tem coisas más, e tem coisas nem boas nem más, como todos, não é? As coisas boas é que é um governo mais paritário do que os anteriores. Tem algumas pastas que foram criadas ou que foram promovidas de assuntos relevantes, como as migrações e a coesão territorial.
O que salta à vista é que é quase tudo a mesma gente. Só há dois ministros que não estavam no governo.
Só há dois ministros novos. As coisas negativas é que é um governo maior, o que nunca é uma boa notícia, isto é, tem mais ministérios e cargos novos. E é um governo realmente sem grande rasgo, não há aqui uma ideia, é de facto a continuidade no pior sentido da palavra, é mais ou menos o mesmo, e que para renovar uma para renovar uma maioria, enfim, não é uma maioria, mas uma maioria relativa com o pendor governativo, era bom que houvesse algum rasgo. Agora, as intenções com que são feitas este novo governo são várias e algumas contraditórias.
Justamente, que sinais é que este elenco governamental dá acerca daquilo que são as intenções políticas de António Costa para este novo ciclo?
Sim, há umas que são óbvias e que são tendencialmente positivas, que é aumentar o peso político. O facto de haver 4 ministros de Estado, o facto de haver vários ministros que fazem parte do secretariado do PS...
Ministros de Estado foi explicado, uma das razões, porque vai haver com a presidência
europeia. Sim,
europeia
e, portanto, o ministro dos Estrangeiros e das Finanças vão estar, sim. Sim, mas não, provavelmente não será só isso. Mas isso é importante porque o governo vai ter que ser mais político, porque a negociação, sem geringonça, vai ser mais complicado. Por outro lado, há uma coisa um pouco estranha que foi, nós falámos muito ao longo dos últimos anos, nós e toda a gente, da questão do diabo. O diabo significa haver más notícias económicas ou financeiras. E, evidentemente, Pedro Passos Coelho não foi muito feliz ao usar essa imagem e foi muito atacado e acusado por usar a palavra diabo e o Partido Socialista tem feito muita questão de dizer que, afinal, o diabo não veio. Agora, António Costa tem dito, e toda a gente sabe, que o diabo, como lhe queiramos chamar, virá. Isto é, haverá um momento em que as coisas correrão pior do ponto de vista económico e financeiro, e é interessante que António Costa até na campanha tenha falado disso. E, portanto, as notícias e as especulações, talvez, em alguns casos, que foram saindo na imprensa de que este é um governo para 2 anos, e de que Centeno, em particular, é um ministro para 2 anos, são, por um lado, realistas com o que pode aí vir, mas, por outro lado, inquietantes quanto à ideia da estabilidade. A coisa mais interessante do governo é dizer, é o PS mostrar que um governo da geringonça era um governo do PS e um governo sem geringonça é um governo do PS. Ou seja, o governo é igualzinho ao que era, mais ministro, menos ministro. E, portanto, isso dá um bocadinho a razão às pessoas, nomeadamente ao Partido Comunista, que disse, bem, nunca foi um governo das esquerdas, foi um governo do PS. E, de facto, agora que eles estão sozinhos, sozinhos em termos de haver algum acordo de legislatura, isso comprova-se que é verdade.
O novo governo, já foi dito, tem mais mulheres, uma média etária ligeiramente mais baixa do que a anterior. É o maior governo de sempre, com 19 ministérios. Que ilações políticas é que retira destes factoides, Ricardo Araújo Pereira?
Não sei se há muitas a retirar disso, não sei se isso vai ser central. Quer dizer, que seja mais paritário, isso é ótimo, não é? Já é uma questão de justiça que já se pedia há muito tempo. E continua a ficar aquém do que devia, acho eu. Mas eu acho que o que é central, primeiro, o que é central no governo, não tem a ver com esses factos, acho eu, tem a ver com, primeiro, o facto do PS ter obtido exatamente a quantidade de poder que não presta para nada. Porque com pouco poder, que era o que eles tinham na legislatura passada, tinham o apoio dos dois partidos de esquerda, tinham o PCP mais ou menos a fazer com que os sindicatos se comportassem com alguma brandura, havia paz social. Obtendo pouco poder, obtendo muito, ou seja, obtendo maioria absoluta, faziam o que queriam. Obtendo este, não têm nenhuma das vantagens que poderiam ter com as outras duas soluções.
Tendo maioria absoluta, faziam o que não queriam, que era reformas estruturais.
Talvez não, sim. E agora a questão é, outro dos factos importantes é aparentemente o Ronaldo das Finanças começa a nova época, mas em princípio vai embora no mercado de inverno. Em princípio isso já está mais ou menos definido.
É só no mercado de verão do próximo ano.
Achas que é só no de verão?
É quando acaba, não é? O grupo.
Ainda faz a época toda.
Faz a época toda, sim.
E depois, há outra questão que é da... Eu tenho sempre a ideia de criar uma empresa de estacionário quando há governos novos, porque vai ser preciso mudar envelopes e tal, porque há... Por exemplo, o Ministro da Economia passa a ser Ministro da Economia e da Transição Digital.
A papelada toda para o lixo,
venha agora outra a dizer Transição Digital. Imagino que a mãe dele esteja, o meu filho é Ministro da Economia e da Transição Digital. Não é só o pelintra que era há 4 anos, que era só da Economia. E depois há um Ministro também, que é, acho que é Ambiente e Ação Climática, também uma mudança decisiva. E há, eu acho que a coesão territorial também não existia, para não.
Não.
Agora é que a gente vai, agora é que vamos ficar coesos a sério. De qualquer modo, é preciso há envelopes para mudar e eu tenho sempre esta ideia de fazer a empresa e esqueço-me.
Houve alguma coisa que o surpreendesse neste novo elenco governamental, João Miguel Tavares?
O penteado da Ministra da Agricultura. O penteado da Ministra da Agricultura.
As grandes questões, não é?
Não, é atrevido, é assim curtinho, gostei muito. Dá um toque de modernidade ao governo que ele não tinha.
Eu parece-me estava à espera da intervenção do Polícia da Moda.
Sabes que eu sou um homem muito versátil.
A coesão territorial.
Assim, de repente, não vejo grandes novidades além dessa.
A coesão territorial, não?
Não, não. Quer dizer, e as modernizações administrativas com as
coisas... É um caso de alguém que não é do PS. A ministra da coesão territorial vem de fora, foi nomeada pelo PSD.
Exatamente, chegou a ser da junta, uma junta freguesia do PSD. Mas é o velho Bloco Central a funcionar. Eu não vejo aí nenhum grande problema. Agora, este governo é assim porque, na verdade, não pode ser de outra maneira. Em boa parte pela explicação que o Ricardo deu de ser um equilíbrio de poder difícil. Então, o que o António Costa fez foi... Isto é para segurar o forte durante os próximos anos. Não é para inventar nada.
Próximos anos vamos ver quantos.
Não é para reformar nada. Vamos ver quantos anos.
Eu tenho alguma esperança. Tenho alguma esperança que, por exemplo, que o Ministério da Coesão Territorial, no fim da legislatura, a Madeira e os Açores tenham 2 quilómetros mais para cá. Já mais... Tenho alguma esperança.
Atenção, mas este governo não é fácil fazer alguma coisa de jeito, mas também não é fácil deitá-lo abaixo.
Pois não.
Pois.
Não, e, portanto, sobretudo porque ninguém quer ficar com a responsabilidade de deitar abaixo.
Exatamente. E, portanto, é possível que ele se vá ali arrastando sem grande interesse durante os próximos 4 anos. E aí teremos 8 anos sem grande interesse. O que não é nada que nós não estejamos habituados com o país mais ou menos estagnado e tal. Mas vamos vivendo a nossa vida, porque desde que continua a fazer sol, está agradável.
Estamos para aqui a falar do governo, do novo governo, etc. Era suposto que o governo tomasse posse na próxima quarta-feira, mas agora essa certeza está posta em causa porque houve uma reclamação do PSD que bloqueou a publicação dos resultados. Parece-lhe pertinente esta reclamação do PSD que suspende a publicação dos resultados e, portanto, suspenderá se não for posta de parte a posse do governo?
Eu, depois de analisar o assunto, não acho mesmo aquilo assim ligeiramente parvo. Não era não é um assunto em qual eu me detivesse muito.
Vamos explicar. O que aconteceu foi que houve votos de imigrantes que chegaram sem... Os votos de imigrantes foram escrutinados esta semana.
Exato.
O que também é curioso, diga-se de passagem.
Porque, exato. E os envelopes vinham todos patifados.
O primeiro-ministro ter sido indigitado. E então aconteceu que houve muitos votos de imigrantes, ou uma quantidade
35 razoável, mil
que muitos. Chegaram sem uma cópia do cartão de cidadão.
Exato,
do cartão de eleitor.
Eram precisas as duas coisas.
Que seria necessária.
E
houve mesas de escrutínio onde esses votos foram validados, outras mesas de escrutínio em que esses votos foram considerados inválidos.
A questão ali é se esses votos devem ser... Aquilo que o PSD está a reivindicar é que esses votos que, quando não vinham com o cartão de cidadão, foram considerados nulos. O PSD diz, não são votos nulos, são abstenções, porque os votos não chegaram a ser colocados na urna. Portanto, é este o formalismo.
É chamada tecnicalidade.
E vocês vão dizer, e aí é que picuinice, estavam ali... Bem, vocês são da DEC, se calhar é um assunto
é um mau sentido
sério, se calhar é um assunto sério, mas o problema aqui é... Eu não acho que o PSD esteja a defender o consumidor votante. Não está a defender o consumidor votante. O que o PSD está a querer fazer é, quando se vai fazer estas continhas, estes 30 e tal mil votos, é, se os votos forem considerados nulos, eles contam, e portanto o PSD só fica com 27,7% na votação final. E se eles forem considerados abstenção, os votos deixam de contar e, portanto, o PSD sobe a percentagem e passa a ter 27,95%. Ora, isto parece ridículo, mas naquele...
Parece para 28. Porque é mesmo.
É porque é ridículo. É mesmo. Mas nesta giga-joga de Rui Rio, quanto é que eu tive e a minha derrota não foi assim tão espetacular. Sim. Atenção, eu até acho que como eu já aqui defendi semana passada, acho que a derrota de Rui Rio foi muito razoávelzinha. Mas ele tem aquela opção de... Não, 27.95 é 28. Isso foi, epá, mas 27.7 já parece pior. É muito abaixo daquela do Pedro Santana Lopes, que parecia ser quando o PSD bateu no fundo. E é por isto que isto está. E enquanto eles andam esta brincadeira de centésimas, está o país à espera que o governo tome posse. Eu parece-me parvo.
O que é que lhe parece este imbróglio jurídico suscitado pelo PSD, Pedro Mexia? Deixa o senhor dizer o que ele quiser.
Eu sei que em linguagem jurídica é parvo.
Eu acho que se há irregularidades numa votação, é normal que haja protestos e que esses resultados não possam não ser validados. Mas lembro-me um pedido de recontagem, o pedido de recontagem mais cruel que eu me lembro há uns anos de umas autárquicas, um autarca, penso que o candidato a presidente de junta, ou presidente de junta que se recandidatava, no Norte, que perdeu por 2 votos. Ele achou aquilo escandaloso, pediu uma recontagem, e a recontagem diz que ele perdeu por 1 voto. Que é a recontagem mais sádica de todos os tempos. É isso que vai acontecer. O PSD, afinal, não perdeu por 2, perdeu por 1.
Já houve quem tivesse criticado o facto do Presidente da República ter indigitado o Primeiro-Ministro, mesmo sem estarem contados os votos todos, os votos dos imigrantes, que só foram contados esta semana. Subscreve a ideia de que houve desrespeito por uma parte do eleitorado que vive fora do país, Ricardo Araújo Pereira?
Sim.
Não estou.
Sabes porquê?
Porque mudava a votação.
Não, a questão não é essa. É, vamos lá ver. Há uma tradição eleitoral que é desde 1975 até hoje, que é, saem os resultados eleitorais, por volta das 7 as televisões avançam com a abstenção, os partidos todos ainda não podem comentar os resultados, apresentam-se e dizem assim: isto dá abstenção sempre a subir, isto é muito preocupante e exige uma reflexão de todos nós. E a seguir, 0. E no ano seguinte, nas eleições seguintes, autárquicas, europeias, sejam quais forem, fartam-se refletir, mas pelos vistos não com a força suficiente para mudar alguma coisa. E, portanto, toda a gente apela à reflexão. Nas eleições seguintes, apesar de toda essa reflexão, a abstenção aumenta mais um bocadinho. E assim sucessivamente. Este ano, eu li que tinha havido um aumento de 400% nos votos dos imigrantes. Como é que a gente festeja isto? Caga!
Tu indigita!
Qual é? O que é que fazemos? O que é que fazemos? O que é que tu disseste?
Disse borrifa,
o é,
borrifa.
O que é que nós fizemos exatamente?
Borrifámos-nos. Borrifámos, sim. Borrifa-te, não interessa. Pode quem é que interessa em quem é que eles estão. Agora, outra questão é a de saber...
É que foi uma inovação. Se tivesse sido outra não. coisa, era uma inovação neste programa.
Não,
acho que nunca tínhamos usado.
Foi borrifa-te. Borrifa-te. Isto é diferido, eu ainda posso ir inventar.
Dar uma tesourada.
Assim lá ao estúdio da TVI e gravar por cima. Mas.
O alto ao lápis azul.
Exato. Mas a questão, em princípio, ninguém se. Toda a gente.
Toda a gente faz o que pensar.
É.
Em princípio, toda a gente.
Não interessa. Agora, mas outra questão é a de saber realmente quando o PSD.
Toda a gente borrifa-se.
Eu acho que qualquer partido. Eu já vi vários partidos de todos os lados do espectro político a dizerem que, de facto, esta questão é uma questão importante e já agora era bonito que houvesse um respeito formal por todos os votos, uma vez que todos contam, é isso que nos dizem sempre e bem, porque é isso que a democracia
é. Mas uma coisa, há um voto, há um respeito formal porque aqueles votos correspondem a um determinado número de deputados.
Sim,
tu estás a dizer repara, é que aquilo se devia esperar não, eu digo isto, atenção, é só... Porque eu consigo perceber porque é que a contagem é mais demorada, porque os cadernos eleitorais também aumentaram muito, há muita gente que tem agora oportunidade para votar, porque basta ter o cartão de cidadão, não acontecia antigamente, e portanto isso também envolve uma complexidade maior na altura da contagem.
Certo.
E eu acho ótimo é que o governo se apresse a tomar posse. A Assembleia da República já devia estar a trabalhar há não sei quanto tempo.
Sabendo que o tempo de contagem é muito maior e há um diferimento, porque é que o prazo de envio dos votos não é antecipado? Há pessoas a votar antecipadamente.
Sim.
Se os imigrantes, em vez de terem até ao dia X para votar, tiverem até ao dia X menos uma semana ou 2 semanas, coincide com a
agora,
a votação.
Para o próximo programa convidamos alguém da CNE para nos vir cá.
Outra questão é, por exemplo, a maneira como a razão pela qual o PSD, não sei se é a palavra é impugnar, mas...
Não é
impugnar, mas é, enfim, obstaculiza, levanta essa questão, que é pelos vistos... Portanto, explicando
que se suspende
mais uma vez,
enquanto o Tribunal Constitucional não deliberar
exatamente
sobre o assunto.
Ou seja, o que acontece é, só para explicar mais rapidamente, é uma pessoa que vota no estrangeiro, fecha no envelope o cartão de cidadão e depois põe outro envelope anónimo, não é? Que é, portanto, primeiro prova que é aquele cidadão português que pode votar e depois junta outro envelope selado com o seu voto, que é sim, é secreto e anónimo. E, portanto, houve algumas...
Estou impressionado com...
Ali no jornal, eu não sei.
Não, pá, eu acho que tu desde começaste a fazer aquele programa na televisão, sim, passa aos domingos e depois...
Se passava, sim.
Pá, eu acho
mais
que o teu nível...
Nem fiz a barba, nem nada.
O teu nível de conhecimento político
está muito profundo, sim. Não te preocupes que depois o pensamento produzido a partir disso continua a ser o que era. Mas o que acontece, então, é que o PSD está a fazer isso não pelo tal respeito pelo... Não, é porque está a escorrupichar as urnas, está mesmo a ver, espera aí que eu acho que ainda há aqui alguns, estás a ordenhar a teta eleitoral para ver se ainda consegue umas décimas que lhe permitam dizer, tivemos 28%, não foi assim tão mal, não foi os 27, não sei o que é que parecia.
Entregamos então ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Continuidade, mas para continuarmos ainda a falar do segundo governo Costa, porque o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Repartilha. Repartilhe lá connosco a razão dessa escolha.
O que aconteceu foi, portanto, o António Costa determinou que nesta legislatura não iria haver familiares no governo, ou seja, pais e filhos, marido e mulher, deixariam de estar no governo. O que aconteceu? O ministro Eduardo Cabrita, que é marido da senhora que era ministra do Mar e que já não é ministra do Mar, republicou, não sei qual é o vocabulário técnico, mas...
Partilhou.
Por isso
é que eu achei engraçado o repartilha.
Porque eu não sei falar facebookês. Partilhou no seu Facebook uma crítica que alguém fez ao facto da Ministra do Mar ter saído.
Foi um ativista algarvio que escreveu: Ministra do Mar fora do governo? Não percebo nada disto. Afinal, quem faz acontecer e apresenta resultados é retirado do jogo? O mais importante devia ser a competência e o trabalho apresentado e não as relações familiares.
E, portanto, Eduardo Cabrita...
É curioso haver aqui, só um parênteses, haver aqui o slogan pelo meio do Bloco de Esquerda.
Faz acontecer, não é?
Sim, afinal, quem faz acontecer, fiquei baralhado quando li isto.
Mas, portanto, o que aconteceu foi que um atual membro do governo republicou uma crítica ao atual chefe de governo por não ter reconduzido a sua mulher, do atual membro do governo. E, portanto, há aqui várias questões. A primeira é, eu concordo com a crítica. Ou seja, eu, no lugar do Eduardo Cabrita, faria o mesmo. Eu acho que, daquele casal, quem devia ter ficado era ela. De facto, acho que a crítica faz sentido. Preferia isto. Acho que ele se precipitou. Quer dizer, isto é, obviamente, uma falta de... lealdade, solidariedade com o chefe de governo, não é? Portanto,
lealdade ao chefe ou tens lealdade à tua mulher,
mas é isso
só
que eu vou dizer. Era aí que eu queria chegar.
Quantos anos casados é que levas?
É aí que eu quero chegar, eu percebo o ponto, não é? Ele vai para casa e ela diz, sei quê, ninguém diz nada sobre, se eu tivesse realmente, se um homem dissesse alguma coisa, e ele... Agora, o que é que ele devia ter feito? Isto fica para o futuro, para o Eduardo Cabrita. Chegava à casa e dizia, querida, tu devias-me ter visto no Conselho de Ministros. Eu parecia um leão a dizer, como é que é possível? Agora, ia fazer no Facebook à frente de toda a gente. Isso não, assim não. Agora, a segunda questão...
Se esse problema, era um grande elogio que fazia à senhora e permitia que, não havendo relações familiares, continuasse no governo.
Exatamente, isso já houve.
A competência dela podia ser elogiada por essa via.
Ele podia ter-se divorciado por amor, não é? Exatamente.
Como a mulher do Oliveira Costa.
Como a mulher do Oliveira Costa. A mulher do Oliveira Costa, portanto, o Oliveira Costa divorciou-se dela e passou todos os seus bens para ela, que é um divórcio por interesse.
É um divórcio por muito amor.
É parecido com o casamento por interesse, mas é mais lucrativo.
Ainda mais amoroso.
Há outra coisa aqui, que é, durante a legislatura anterior toda, O que se dizia era, não interessa, não há problema nenhum, o que é que interessa haver filhos e pais e marido e mulher, isso na hora H, depois eles têm, mantêm todos a sua independência, não sei o quê. Primeira coisa que acontece, quem é a única pessoa que critica a saída do governo desta senhora? O marido. Se calhar tem alguma influência.
Ana Paula Vitorino, que era ministra do Mar, já não é? Em declarações transcritas pelo Diário de Notícias, diz que não pode ter sido por ser casada com o Eduardo Cabrita que não foi reconduzida no cargo. Está a ver alguma outra razão possível, João Miguel Tavares?
Não estou a ver outra razão possível. Agora, essa razão é-me já muito boa. Não é preciso mais nenhuma. Ela pode dizer que não está a ver, mas...
Mas esta declaração eu... também dá a entender que...
Que ela não ficou contente.
Sim, ah,
não,
descontentamento, claro, com a situação. Claro.
Portanto, há ali aquilo... Eu não sei se sou tão otimista como o Ricardo. Acho que o clima familiar já não está igual. E o Eduardo Cabrita... É possível que o Eduardo Cabrita tenha feito aquilo sobre chantagem. Eu admito todas...
Foi face-jacking dela. Claro. Ela apanhou-lhe o Facebook aberto e partilhou.
Eu acho que a minha mãe, por exemplo, de vez em quando anda no Facebook do meu pai. E portanto, também é possível que às tantas ela tenha entrado e agora está o Eduardo. Ou então, não sei, com um rolo de massa, diz ou partilhas ou eu dou-te com isto. Agora, eu também... Eu tenho a sensação também, eu aproximo, Eduardo Cabrita tem um estilo muito assintoso para o meu gosto. Portanto, dentro de um membro do casal, eu também ficava cá na Paula Vitorino. Agora, por onde vá? Agora, otimista, entre Vieira da Silva e Mariana Vieira da Silva, aí eu acho que esteve bem. Eu acho que a Mariana...
Mas o Vieira da Silva já tinha anunciado que não queria continuar como ministro.
Está bem, mas foi-se.
Sim.
Mas foi-se.
Será que... Que era aconselhável, o Primeiro-Ministro já disse, quando houve aquele episódio com o ministro, o então ministro João Soares, que os ministros tinham que se lembrar em todo lado, até na mesa de café, que são ministros. Seria de aconselhar a alguns ministros, pelo menos, que não tivessem Facebook e Twitter e redes sociais?
Sim, ou então que usassem com devida contenção, não é? Eu acho que isso era extremamente aconselhável. Sim.
Com a decisão de prescindir de Ana Paula Vitorino, pode concluir-se que Costa... No fundo, acabou por dar razão aos que criticaram o chamado Family Gate, Pedro Mexia, e que o criticaram por isso.
Bem, o Family Gate tinha várias componentes, ou várias camadas, e eu, na altura, quando falámos aqui nisso, achava que algumas das situações que eram descritas como Family Gate eram abusivas, nomeadamente aquelas histórias de chefes de gabinete, um chefe de gabinete que tinha sido... que era casado com uma pessoa do partido, achava isso abusivo. No Conselho de Ministros era um bocadinho estranho, mas o que António Costa nos disse, desde que isso começou a ser levantado, nos disse antes das eleições e agora depois da apresentação do governo, foi-nos dizendo, mas há problema, foi a primeira coisa que ele disse. Depois disse, vamos ver se há problema. Depois de vir um parecer disse, afinal não há problema. E agora diz, resolvemos o problema. É um bocadinho estonteante, O Primeiro-Ministro todos os dias acorda com uma opinião diferente sobre... Agora, se o resultado era termos dois familiares no Conselho de Ministros e o resultado era termos zero, foi no sentido positivo.
O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Repartilha. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar Ministro das Cadeiras. Bem arrumadas ou nem por isso, João Miguel Tavares?
Eu acho que estão muito bem arrumadas, mas parece que não.
Estamos a falar dos assentos parlamentares.
Exato.
Que foram decididos esta
Exato.
Semana, foram distribuídos na Conferência de Líderes da Assembleia da República. Com a chegada de três novos partidos à Assembleia, teve de haver ali um rearranjo. Compreende as razões de queixa da Iniciativa Liberal a respeito do lugar que lhes foi destinado, entre o PSD e o CDS?
Não, houve várias confusões, a gente também depois vai falar da do Chega, que também
Sim,
protestou pelo
sítio onde esteve. Mas para já esta da Iniciativa Liberal
também
foram protestou. Os mais vocais, digamos
Pronto,
assim.
Eu como aliás disse aqui, fui um votante na Iniciativa Liberal.
E votou entre o PSD e o CDS ou votou entre o PS e o PSD, como
pois
a Iniciativa
aí,
Liberal
está.
Queria?
Eu por acaso, quando votei entre o PSD e o CDS. E agora estão-me a dizer que afinal não era ali, era ao centro.
E
mais
isto
um.
Ainda não começou e já estás a ser defraudado.
Pois é, então...
É queixar-se à DECO?
É queixar-se. E vou. É queixar-me à DECO e vão-me queixar que é assim.
Sabes o que é que fazes? Fazes como eu, votas no PCP e sabes que eles não mudam nunca de sítio. Já sabes que é sempre o mesmo sítio.
Não, é, sempre ali. Olha, vês, até levas com um aplauso.
Aí não te engano.
Acho que há aqui. Agora, aquilo tem uma lógica. Ou seja, a lógica é, lá vem a Iniciativa Liberal, acha que os liberais não são de esquerda nem de direita, porque a esquerda e a direita, como eles próprios dizem, são estereótipos da Revolução Francesa.
Não estão preocupados com ser de esquerda nem de direita, isso não é uma questão.
É isso. Porque aí é que está o problema. Eles não querem ser, eles não estão, e dizem que a esquerda e a direita estão ultrapassadas, mas depois irritam-se de meterem à direita. Então como é que é? Está ultrapassada ou não está, não é? Então querem ficar ao centro, como assim? E o centro não deixa de ser um lugar que também... É que ainda por cima, o centro em Portugal é como aquelas discotecas da moda que toda a gente quer entrar lá para dentro. E pá, sim, por favor, metam-me um porteiro. E não deixa, porque é o PS que é do centro, é o Rio é do centro, agora a Iniciativa Liberal também é do centro. Não queremos que seja do centro. Os estereótipos da Revolução Francesa dão muito jeito quando depois é preciso arrumar as pessoas. E como dizem que politicamente as coisas foram, a esquerda e a direita foi ultrapassada, mas continuam a haver esquerda e a direita, isso ainda não foi ultrapassada. E quando há um hemiciclo, há uns que vão para a esquerda e há outros que vão para a direita. E não há forma de ultrapassar isto. Agora deixou de haver esquerda e direita. Não, continua a estar.
Já vou propô-la.
Sim, sim.
E a gente está lá onde é que pertence a Iniciativa Liberal. Pá, e eu aí aprecio aquele velho estereótipo que me diz: olha, as pessoas mais à direita privilegiam mais a liberdade, as pessoas mais à esquerda privilegiam mais a igualdade. Claro que isto, e depois há uma melange, e convém que as pessoas que gostam da liberdade também se preocupam com a igualdade, as pessoas que gostam da igualdade também se preocupam com a liberdade. Ah, mas estes estereótipos ajudam a arrumar as coisas. E, portanto, dentro desta lógica, esta conversa de agora quer ficar ao centro, não tem pés nem cabeça. Portanto, quem arrumou a Assembleia da República, arrumou muito bem. Parabéns a eles.
Foi a Conferência de Líderes.
A Conferência de Líderes da Assembleia da República teve muito bem. E não me vão ouvir dizer isto muitas vezes.
Não faria sentido, Ricardo Araújo Pereira, sendo os liberais que estão a protestar, não seria mais natural que eles dessem a ideia de que não devia haver lugares marcados e que cada um devia lutar em cada sessão pelo seu próprio lugar?
Com certeza, um sistema meritocrático. Sim. Em que o mais forte ganhava a cadeira. Eu acho que era, punha-se o hino a tocar e o Ferro Rodrigues parava o hino e eles tinham que sentar na cadeira. Aquele jogo a ver quem é que... Ver quem é que consegue.
Epá, isso é uma grande ideia.
Sim, eu acho que isso era... Sim. E podiam fazer isso todas as sessões.
Olha, e se isto foi assim no hemiciclo, imagina como deve ter sido a distribuição dos lugares na garagem.
Exato. Exatamente. É que isto revela...
É que ninguém aborda isto, mas não. Eu quero saber como foi a distribuição. Sim. Dos lugares na garagem.
Isto revela uma afeição a mobiliário que eu não... quer dizer, eu compreendia se umas cadeiras reclinassem na Assembleia... Agora, aquilo é tudo igual. As cadeiras são todas exatamente iguais umas às outras. E, portanto, tenho mais dificuldade em perceber porque é que eu quero essa cadeira exatamente igual a essa, se faz favor. São todas iguais.
São os computadores mais escondidos.
Se as cadeiras são todas iguais, quer dizer que subscreve a ideia que é anacrónica essa divisão entre esquerda e direita?
Não,
entre a arrumação...
não subscrevo a ideia de que é anacrónica.
Em relação à arrumação?
Porque, como é óbvio, há sempre... Eu lembro-me, ainda, por exemplo, na campanha das europeias, o candidato da Iniciativa Liberal também falou disso. Disse que o eixo esquerda-direita estava, digamos, ultrapassado e que ele tinha um eixo vertical. Ele fez uma espécie de macarena e depois era o eixo vertical.
Para a arrumação dos deputados também ia ser complicado.
Sim. Como se tu não sabes dançar, perdeste. Não?
Perdi-me na explicação, mas ele queria estar no terceiro anel. Basicamente era isso. Mas quer dizer, o eixo esquerda e direita continua a ser, por muito que as linhas se tenham esbatido, é óbvio que continua a fazer sentido. E toda a gente sabe disso, quer dizer, isto é uma espécie de impostura. Toda a gente sabe que umas pessoas têm... quer dizer, a definição do Norberto Bobbio é suficientemente vaga para...
Não é bem essa.
Ou seja, é suficientemente vaga para toda a gente aderir a ela, pessoas de todos os quadrantes. O que o Norberto Bobbio diz é: as pessoas de esquerda acham que as pessoas são mais iguais do que desiguais. E por isso a sociedade deve tender para reproduzir essa igualdade. As pessoas de direita acham que as pessoas são mais desiguais do que iguais, por exemplo, porque umas têm, como dizem as pessoas da Iniciativa Liberal, umas têm mais mérito, e por isso é legítimo, até justo, que a sociedade, digamos, dentro de certos limites, as pessoas de direita também enfim, também não são selvagens, algumas, acham justo que a sociedade reproduza até certo ponto essa desigualdade. Para uma pessoa de esquerda, a questão do mérito é bastante escorregadia, porque é óbvio que uma pessoa que nasce numa determinada circunstância tem mais facilidade em mostrar aquilo que depois se chama mérito do que outra que nasce com outra, noutra circunstância. E, portanto, é óbvio que esta divisão continua a fazer sentido.
Apreciou a aula de ciência política, João Miguel
Tavares? Não, não compro essa, não.
Não compras esta? Não, és a única compro. Pessoa que não... O Norberto Bobbio é uma besta, para o senhor João Miguel Tavares. Sim, senhora.
Bem, a Iniciativa Liberal protestou, quer explicar porque é que não compra? Ou...
Não, porque eu acho que eu acho que as pessoas são mais iguais do que desiguais e não é por isso que eu sou de esquerda, não. Há outras coisas que se metem ali. Nomeadamente é difícil então encaixares isso dentro daquilo que é uma doutrina democrata cristã e outras coisas que tais, mas enfim.
É complicado. É isso?
Olha, eu arrasto a morada do Bóbio e tu escreves para ele.
Já vai tarde.
Já vai tarde, pois é.
É, mas que continua a ter uma morada.
É uma morada interna.
É a última morada. Chamam-lhe a última morada. A Iniciativa Liberal protestou, portanto, como já vimos, por ter sido colocada demasiado à direita, mas não foi o único partido a protestar. O Chega, que ficou na extrema direita do hemiciclo, também protestou. Não por causa do lugar onde ficou, mas porque não ficou na primeira fila, coisa que, aliás, só acontece com os grupos parlamentares. Só com mais do que um deputado é que os partidos têm lugar na primeira fila e o Chega só tem um deputado. Uhum. Serão estes protestos um pronúncio de que já há uma predisposição para incidentes parlamentares futuros, Pedro Mexia?
O André Ventura acrescentou a dizer, por mim parece-me que iam era lá fora, ou nas escadas. E, sim, é verdade, acho que toda a gente o que... Confirma-se toda a
na
gente.
Na verdade, não houve nenhuma novidade em relação a estes protestos, porque quando apareceram partidos novos, nomeadamente quando o Bloco chegou ao Parlamento, quando o PAN chegou ao Parlamento, estes dois, e aliás um terceiro problema, levantaram-se, que foi... estar ou não estar na primeira fila, se aplica ou não essa regra de ser preciso grupo parlamentar, ou seja, dois deputados para estar na primeira fila.
Essa regra já existia anteriormente, já existia. O PAN estava, claro, não estava na primeira fila.
Sim, mas André Silva também levantou essa questão. Portanto, ninguém quer, sendo só um, ficar na segunda fila. Estar na segunda fila é uma dupla desvantagem. Depois, a questão do sítio onde se sentam tem a ver com a imagem que o partido quer dar. Por exemplo, o PAN é um dos poucos partidos, aliás, agora com a Iniciativa Liberal, que diz que não é de esquerda nem de direita. E, portanto, quer reforçar, do ponto de vista geográfico, no hemiciclo, essa noção. E depois também a presença, justamente, na Conferência de Líderes. Foi golo? Não vos podia evitar, vocês estão aqui a gesticular e a ouvir o jogo ao meu lado.
Tu és um profissional ou não?
Como é que é possível?
Este homem não é um profissional.
Com toda a descrição, com toda a descrição.
Este homem não é um profissional.
Estás a ouvir um relato ao meu lado?
Estava na descrição.
Como assim? Quem nos está a ver em casa já sabe qual é o resultado final.
Já é isso, mas eu não sabia. Bom, que é a participação ou não na Conferência de Líderes, se pode participar na Conferência de Líderes, pode participar como observador. Agora, é evidente que vai haver incidentes parlamentares. Vai haver incidentes parlamentares e isso é normal. Quanto mais pequeno se é, mais necessidade tem nesses incidentes. Deixa-me só dizer isso sobre a questão de esquerda e de direita. Eu acho, também não compro a ideia de que não há esquerda e direita.
Acabamos, e compro o Bóbio?
Compro o Bóbio, mais ou menos. Seria difícil explicar, porque eu acho que as pessoas no fundamental são mais iguais do que desiguais, do ponto de vista biológico, mas depois do ponto de vista de outras coisas, por exemplo, de talento, de caráter, são mais desiguais que iguais.
Enfim,
demorava muito a explicar, a discutir esse tema. Não, a questão da esquerda e da direita. Evidentemente que há partidos que não se reconhecem, por exemplo, a Iniciativa Liberal, aliás, anunciou que irá votar com a direita nas questões, tendencialmente com a direita, em questões económicas
e
financeiras.
Olha, eu sou pobre, pois claro, se eu não tenho talento.
Sim, tu és a prova de que o talento não existe, aliás.
Não é?
É exatamente, é isso mesmo. Bom,
eu não sei porque é que tu continuas a insistir com essa conversa paga.
Outra coisa...
Depois abana a cabeça.
Será porque não tenho talento?
Não, é pior, porque tu depois argumentas, não, isto é trabalho. Que é trabalho o raio, pá. Estás aí armado em grande trabalhadora.
Exatamente. É isso mesmo.
A Iniciativa Liberal anunciou que vai votar tendencialmente com a direita em assuntos económicos e financeiros, mas que nos assuntos de costumes vai votar tendencialmente com a esquerda. E, portanto, é verdade que há partidos em que a questão esquerda-direita não se põe. Mas, quer dizer, nós acabámos de vir de uma solução política que foi a geringonça, que foi todos os partidos, mais um arreboque foi o PAN, na prática, a dizer temos que fazer um bloqueio à direita, portanto, pelos vistos à esquerda-direita, e fingir que não há, a pessoa pode sentir-se pouco identificada, mas é óbvio que é à esquerda-direita.
O João Miguel Tavares fica assim ministro das cadeiras e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial que estamos a fazer no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, altura para uma pausa, mas brevíssima. Voltamos já.
Ao serão, eles sentam-se comodamente e conversam sobre os caminhos da existência humana.
Num processo psicoterapêutico longo.
Do saudável ao patológico.
As ansiedades, as fobias, as opções.
Duplo Sentido. Um programa de Mésic Lechelin e Vítor Cotovil. Na TSF, à sexta, depois das 11 da noite. E em tsf.pt.
Estamos de volta nesta emissão especial do Governo Sombra, integrada no colóquio Visões de Futuro, organizado pela DECO Proteste, uma conferência em que se fala do futuro. Que visões é que tem para o futuro, Ricardo Araújo Pereira? Sente-se mais otimista ou mais pessimista?
Eu acho que a gente se diverte mais sendo pessimista.
Então,
acho que é porque isto vai ser uma desgraça. É para a desgraça. Então, em princípio, esse modelo é mais divertido do que quando somos otimistas. Isto vai, quando temos alguma aspiração, alguma coisa por que esperar, a gente tem medo que ela não se concretize. Com o pessimismo.
E aí somos pessimistas.
E com o pessimismo não há problema nenhum, não é? Não há problema nenhum, vai correr mal. Então espera. Eu já tenho falado disso várias vezes. Quando o Trump foi eleito, eu pensei, pá, até a comida me está a saber melhor. Porque a sensação que dá é que o mundo pode acabar, a qualquer momento pode acabar.
Portanto, vamos aproveitar isto.
Estou, sei lá, certo? Pode ser a última chanfana que eu como. Vamos desfrutar.
Os três temas em debate neste encontro são a mobilidade, a sustentabilidade e a vida saudável. Em qual destes temas se sente mais à vontade?
Sou muito forte nos três, não é?
Na mobilidade?
Mobilidade, eu movo-me muito bem.
Muito bem.
Na sustentabilidade, também sou uma pessoa que se sustenta como deve ser.
Já sabemos.
E na vida saudável, se calhar sou mais forte ainda na vida saudável, porque estou a chegar àquela fase de, portanto, estou a ficar sem cabelo e não sei o quê, o corpo está a dar-me sinais de que, de facto, não vai durar para sempre. E então, como todas as pessoas que estão na crise da meia-idade, estou a investir em...
compromissos azuis?
Não, isso até agora ainda não, mas não digo, atenção, não digo que não, quando na altura em que for preciso, vamos a isso, então, depois se a medicina anda a evoluir para quê?
Claro, claro.
Agora, não, estou a investir em manter uma forma física que me permita ser muito bonito todo nu. E é isso. E,
portanto, é malhar ali com força.
É a tua definição de vida saudável.
Exatamente. É. O meu objetivo é esse. Olha, mas as suas análises estão muito mal, não interessa. O meu plano é...
Mas o meu six-pack está impecável.
Sim, sim. É com esse ânimo que eu vou treinar kickboxing todas as semanas, várias vezes por semana.
Tem ideias de como promover a vida saudável, Pedro Mexia?
É pá, sou uma espécie de póster da vida saudável. Realmente. Se me deram daqueles crachas, quer ter uma vida saudável, pergunto-lhe como. É mais ou menos o contrário, é ter aquilo no consultório e dizer, não faça o que este senhor faz. É basicamente.
O que é que o preocupa mais como visão de futuro, João Miguel Tavares? Dentro do cardápio do colóquio, a mobilidade, sim, a sustentabilidade ou a vida saudável?
Politicamente, hoje em dia, é o tema, porque a Greta não nos deixa outra coisa, é a sustentabilidade, não é? Não...
Sabes, agora, no outro dia...
Vais refletir sobre a Greta?
Vou só por uma razão, que é a minha filha mais nova, no outro dia... Estávamos lá em casa, estávamos a discutir o que é que faríamos... Saíram aquele 300 milhões... Não, 100 milhões, ou o que é que foi do... Euro milhões, não é?
Sim,
e nós lá em casa fazemos sempre a mesma coisa, que é ninguém joga, mas depois andamos a fantasiar o que é que faríamos e tal. Então toda a gente teve direito a dizer o que é que faria. Eu disse, como óbvio, disse que comprava um bom ponta de lança, mas Mas é aí, normalmente é aí que a conversa azeda. Não, não, dividíamos logo ao meio e depois. Bom, não interessa. E a minha filha mais nova, com grande consciência do ambiente, disse o seguinte: eu comprava todas as fábricas que produzem coisas de plástico para que elas deixassem de produzir coisas de plástico, e depois fez uma pausa e acrescentou que é para ver se a Greta se cala de uma vez para outra. Não estava... Não... Pareceu-me que a miúda era uma ambientalista e afinal não, é só rabugenta.
Mas eu simpatizo com isso, sim. Mas muito havia a dizer sobre a vida saudável. A vida saudável, de todos os três, temos também aquilo que mais me interessa, mas numa perspectiva diferente do Ricardo, sim.
E também não vai ao kickboxing, nem...
Não, não, porque é muito
tem investido no six-pack.
Tens de ir, vai ver que é muito
giro. E não sei se nesse aspecto tenho alguma coisa a aprender ali com o senhor do six-pack. Eu conheço pessoas muito, muito inteligentes nesta nossa profissão, temos essa vantagem, é alguma delas aqui, mas é muito difícil encontrar pessoas que te ensinem alguma coisa sobre como levar uma vida boa. E para mim isso é cada vez mais aquilo que me interessa. Ou seja, vocês não têm clássicos. Nada para me ensinar. Era só para resumir isso.
Bem, voltemos então aos temas da semana. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se o Naifas.
Ah, exatamente.
Como é que estamos de cutelaria, Ricardo Araújo Pereira?
Estamos bem.
Está tudo bem afiado?
Está tudo afiado. Aliás, isto é um tipo de objeto cortante. Não é necessariamente uma faca, embora a metáfora das facas longas se use sempre em casos como
mas
este.
Mas são facas longas ou não tão longas
não,
assim?
Não são assim tão longas.
São os canivetes.
Sim, eu acho que são bisturis. Só por uma razão, que é... Estamos a falar da turbulência diretiva, não é, no CDS e no PSD. E o que se passa é que, portanto, há uma crise, não é? Há dirigentes que estão a ver se aguentam, no caso do PSD, no caso do CDS, a crista já disse que não continuava, e depois há outros que estão a tentar tomar o lugar. Parece-me que são casos diferentes, mas todos do âmbito do equipamento da saúde. No PSD, porque o que o Rio fez foi primeiro extirpar os passistas todos com o bisturi, mas deve ter acontecido como naquelas operações que correm mal e ele deixa o bisturi lá dentro e eles tiraram e agora vieram para lhe dar a ele com o bisturi. Portanto, há ali uma questão de facas, que ele primeiro, usadas primeiro por ele e agora usadas pelos outros. No CDS, a questão do CDS é que é um partido, lá está, da área do equipamento médico, na medida em que sempre foi sobretudo uma muleta do PSD. E agora, uma vez que o PSD, digamos que está numa situação em que já nem sequer cocheia, portanto está... A muleta já não lhe faz nada. Já não
se precisa da muleta. Está paraplégico.
Mais ou menos, é isso mesmo. Eu não queria usar essa palavra, mas tudo bem.
Mas que usar paraplégico agora não se pode também já?
Pode, acho que pode, mas vais receber cartas. Agora...
Mas cego também já não? Ah, ele está cego também não, já? Cego.
Olha, sabes, no outro dia um cego veio ter comigo e disse assim: sabe o que é que nós devíamos fazer? Um sketch sobre as pessoas que dizem ceguinho. E eu disse: epá, é uma ótima ideia, porque eu também acho isso... E fiquei muito sensibilizado com essa proposta. Foi uma coisa engraçada. Bom, mas o CDS precisa de um analista, acho eu. Precisa de ir ao analista para saber quem é. Porque o CDS já foi... Ora bem, que eu me lembro foi democrata cristão, liberal, popular... Em relação à Europa, já foi a favor da Europa, contra a Europa, e agora acho que é Eurocalmo neste momento, não é? Neste momento é Eurocalmo. E, portanto, convinha primeiro resolver esta questão de esquizofrenia.
Mas no CDS já sabemos toda a gente que não quer ser candidato. Ainda não sabemos é quem é que vai ser candidato.
Não, já há uns candidatos. Ah, bem, aquele Abel, acho que aquele Abel já se candidatou.
Ah, bom.
O Abel não é nenhum destes, acho eu. Acho que nem é, acho que não é uma destas, é uma outra ainda. É Riaço, é uma coisa qualquer que não tem ainda definição aqui nesta... Acho que no cardápio ainda não tinha saído ao CDS.
Certo, mas em todo caso, já é longa a lista de gente que sabemos que não se candidatará.
Que não se candidata, sim.
Uhum. De que modo é que o PSD e o CDS têm de se redefinir politicamente, Pedro Mexia, para voltarem a crescer? De algum modo?
Bom, tem que saber como é que lidam desde logo com o passado recente e com algumas questões que aconteceram no passado recente, sendo que evidentemente a relação entre os dois agora se modificou por duas razões, da direita em geral se modificou por duas razões. Para já porque a relação de forças é muito desigual neste momento, já era desigual, mas então agora é muito notório isso, e porque há e porque há a Iniciativa Liberal a ter em conta, que só tem um deputado, mas que aparentemente há um espaço político novo, eu chego, não conto para esta aritmética, ou para este futuro da direita. Mas tem que saber três coisas que não tem sido fácil, sobretudo o PSD, decidir-se. Por exemplo, tem de saber como é que se relacionam com o passado, valeu a pena ou não valeu a pena os esforços e os sacrifícios que o país teve que enfrentar durante o governo Passos.
Ir além da troca.
É preciso ter a noção de sim ou não. Qualquer das duas pode ser, é admissível, mas é preciso haver uma narrativa, para usar a famosa palavra, haver uma narrativa sobre isso. Até porque há muitas dessas pessoas que estiveram no governo e ainda estão aí, ou podem vir a estar, e portanto é preciso resolver isso. Em segundo lugar, é preciso saber que se compram ou não a história de que o futuro da direita passa, ou da não-esquerda, como quiserem, passa por ter 116 deputados. Eu acho que passa por ter 116 deputados. Acho que a direita nunca voltará ao poder, nunca mais voltará ao poder, nunca mais é uma forma de expressão, mas não voltará ao poder nos próximos tempos sem ter 116 deputados. E nos próximos tempos não vai ter 116 deputados, portanto é preciso ter a noção disso. E depois perceber duas coisas que parecem contraditórias, mas não são, que é, por um lado, valorizar a ideologia, no sentido em que existem regressos às ideologias. Os três novos partidos que entraram no Parlamento são partidos ideológicos todos. Portanto, a ideia de que já ninguém liga às ideologias é manifestamente falsa. Portanto, é importante que os partidos tomem opções ideológicas, mas que percebam que a esquerda, como foi a geringonça, que a direita, como foi a geringonça à esquerda, tem que ser uma federação de conservadores, liberais, democratas, cristãos, etc. Mas também que tem que ser uma exclusão. E hoje é ótimo, porque hoje o Chega, eu acho que é uma bênção num certo sentido, que é dizer, nós temos
onde,
aqui um...
Saber onde é que está a fronteira, é isso?
Sim, nós temos aqui um programa em que nos podemos todos entender. E se não nos entendemos, há aí um partido. Se a sua visão é que o mercado funciona assim, que a Europa funciona não sei o quê, tem aqui a casa da direita. Se o seu problema são os ciganos, tem ali um partido que trata desses assuntos, porque esse não é um problema que diga respeito à grande família da direita portuguesa ou europeia. Mas, e depois é preciso, ponto número 4, alguém que a gente saiba quem é. Uhum. Esta semana tivemos um candidato a liderança do PSD que começa um vídeo dizendo o seu nome. Boa noite, chamo-me fulano de tal. Porque nós não sabíamos que é o vice-presidente da Câmara de Cascais.
Sim, mas não tem de luz.
Sim, quer dizer, nós que lemos jornais sabíamos, mas ele precisou dizer, eu chamo fulano de tal. Eu lembro uma vez na faculdade, houve um tipo numa reunião de estudantes, a coisa adiante, fez um discurso muito apaixonado contra qualquer coisa, e achou que tinha conquistado a sala, e alguém lhe perguntou da última fila, como é que te chamas? E ele ficou completamente destruído, porque de facto ninguém sabia quem ele era, um tipo que falava bem, mas ninguém sabia quem ele era. E o como é que te chamas é bastante importante, uhum, para ser líder da direita.
Justamente, o essencial, no seu entender, João Miguel Tavares, passa por encontrar um posicionamento político e uma definição estratégica e ideológica, ou por descobrir o líder certo naquela lógica de que se vota mais em pessoas do que em ideias?
É assim, eu acho que hoje em dia o PSD precisava de um outro posicionamento político e acho que necessita de uma reflexão profunda, aliás, pelas razões que o Pedro estava a indicar, que é o facto de, hoje em dia, só uma direita toda junta é que pode ambicionar um dia a governar. Esses tempos do PSD ter maiorias absolutas sozinho, ou o PS também, diga-se, de passagem, já eram. Acho que já não vão voltar daqui a tanto tempo. E, portanto, isso exige uma reflexão. Agora, é evidente que não há partidos, e certamente não há partidos com ambição de poder, sem personagens carismáticas à frente deles. Isso pura e simplesmente não existe. E embora eu não tenha nenhuma identificação pessoal com o Rui Rio, embora eu acho que é uma pessoa séria, inteligente, mas demasiado centrista para o meu gosto, mas sobretudo não é isso. O meu problema com o Rui Rio é que não gosta nem de jornalistas e também não gostam das pessoas na justiça. E eu, quando as pessoas não gostam nem do Ministério Público nem de jornalistas, eu tenho logo um problema com essa pessoa, que é um tiquezinho autocrático, não me agrada, e que o Rui Rio tem. Mas dito isto, eu já aqui defendi e continuo a defender que ele teve um resultado muito decente para aquilo que é o PSD hoje em dia, muito decente. E isso significa que o Rui Rio, neste momento, é o melhor que o PSD tem. Neste momento, o Rui Rio é o melhor que o PSD tem. E, portanto, ele, com este resultado das eleições, acho que ganhou pelo menos 2 anos. O Montenegro é bastante pior que ele, o Miguel Pinto Luz, ninguém sabe o que é, e portanto nenhum destas duas figuras lhe chega neste momento aos calcanhares do Rio. E o Rio vai limpá-los, eu estou convencidíssimo, vai limpá-los no Congresso. E eu quero vê-lo dois anos, quero vê-lo a ser, agora dizem-se que vai ser líder da bancada e tudo, quer ver aquilo, quer vê-lo a enfrentar o António Costa, mostra o que é que vale, ele em campanha mostrou que valia alguma coisa, agora quer ver o que é que ele vale no Parlamento, vai ser mais interessante do que vir outra vez o Montenegro. Bem, o Miguel Pinto Luz não tem qualquer espécie de hipótese, o Miguel Morgado é uma pessoa que eu acho a melhor cabeça deles todos, agora ainda não está suficientemente maduro para ir liderar o PSD, não tem as tropas, não tem nada, ainda vai ter que esperar mais algum tempo, portanto este para mim ainda é o momento do Rio.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se o Naifas, quanto ao Pedro Mexia declara-se sublevado. E até onde é que pode ir a sublevação, Pedro Mexia?
Pois não sei, estão a acontecer coisas
estamos
enquanto
falamos,
não é?
Estamos a falar dos distúrbios graves na Catalunha, o dia, esta sexta-feira, foi muito turbulento, houve uma manifestação gigantesca, meio milhão de pessoas, é o que se calcula, pacífica, e depois, no final, aquilo degenerou em violência com incêndios, ruas cortadas, um confronto entre a polícia e os manifestantes. Tudo isto por causa dos 9 líderes independentistas que foram condenados a penas de prisão, que vão até 13 anos de cadeia. Como é que encara os argumentos de quem diz que estes 9 condenados são presos políticos?
Antes de mais, queria dizer que eu sou talvez um dos poucos portugueses que não tem opinião sobre a integridade territorial dos outros Estados. Não sei, não fico contente nem triste. Não sou espanhol, não sou catalão. Percebi que todas as pessoas têm uma convicção arraigada sobre esta matéria, como aquelas pessoas que veem Bulgária, Croácia e torcem logo por... Não tenho nenhuma... Acho que sou tendencialmente favorável à autodeterminação dos povos. Não me parece que a Catalunha seja uma região oprimida em nenhum sentido da palavra, tem autogoverno, falam a sua língua, etc. Mas acho que é um assunto de Espanha, que é a Espanha que tem que resolver. Portanto, não consigo ser apaixonado sobre esta matéria. Ao mesmo tempo, custa-me que se, por exemplo, se defina a sentença como... A sentença não como sentença, de facto, muito forte, e desse ponto de vista, o facto da sentença ser muito pesada não ajuda politicamente a situação, acirrou os ânimos, aliás vê-se nas ruas, mas tenho algumas dificuldades em chamar aos condenados presos políticos, pela simples razão. Eu acho que eles seriam sem dúvida presos políticos se tivessem publicado artigos, escrito livros, fundado partidos ou feito manifestações e estivessem presos por isso. Aí eram presos políticos. O que eles fizeram foi unilateralmente participar num processo que, à luz da Constituição e da lei, é ilegal, de independência. Em qualquer país do mundo, isso seria considerado um crime e os tribunais puniriam. Se qualquer região de Portugal amanhã declarasse a independência unilateral, quem o fizesse seria preso e seria condenado. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Não sei porque é que Espanha havia de ser diferente. Coisa diferente é saber se a moldura penal, ou melhor, o resultado final das penas ser tão forte, por um lado, e não haver, aparentemente, grande abertura para, em termos de execução de penas, de indultos, etc., atenuar um bocadinho. Do ponto de vista da situação na rua, não resolve nada, mas também não resolve nada, e esse é o segundo aspecto, visto do outro lado. Nós estamos a falar como se houvesse um bloco independentista unido, e nós vemos que eles não estão unidos em nada, não só têm ideologias que vão desde a democracia cristã à extrema-esquerda, como no Parlamento tem uma margem mínima. Não se entendem sobre o referendo, não se entendem sobre quem é o líder, não se entendem quanto ao uso legítimo ou não da violência. Portanto, não me parece propriamente que haja um caso independentista tão forte quanto isso. Além do mais, a última sondagem com estas circunstâncias dá o PP a subir 30 deputados, o que significa que para a maioria da Espanha a questão da unidade territorial do Estado é muito importante.
As eleições que vão existir em Espanha condicionam muito todo este xadrez político. Ainda vemos saída política para esta crise na Catalunha, João Miguel Tavares?
Ou há uma saída política ou não há uma saída, não é? Não há outra alternativa a isto. A saída política é que parece ser extremamente complexa. Vamos ver, aquelas pessoas foram condenadas à luz da lei espanhola. Foram condenadas à luz da lei espanhola. E, portanto, os juízes que os condenaram cumpriram a lei. disso não há dúvida. Isso não significa que qualquer pessoa pode ser desapaixonada quando lhe dizemos, houve, há 13 pessoas, há pessoas que estão condenadas, ficaram na prisão 13 anos, há 9 pessoas, algumas das quais ficaram condenadas 13 anos na cadeia por terem feito aquilo. Intuitivamente é algo que nós sentimos que há ali qualquer coisa que também não funciona. Sentimos que aquilo não podia ter aquela gravidade. E sentimos isso é quase ao nível do estômago. A cabeça diz, eles foram condenados à luz da lei, aqui o estômago diz, 13 anos, eles não mataram ninguém. Não. E, portanto, isto evidentemente tem que se resolver com política. Ninguém sabe muito bem como, exatamente pelas razões que o Pedro esteve a dizer. Agora, o meu medo é que de repente tínhamos ali um País Basco no tempo da ETA a germinar a pouco e pouco, que pode não ser esta geração, mas e depois é a geração seguinte que acaba por vir ainda mais tremada, cada vez mais radicalizada, ou seja, é a Catalunha da noite em vez de ser a Catalunha do dia, porque hoje em dia está separada, não é? Em dois, não é? É a Catalunha pacífica durante a noite, e durante o dia, e à noite queimam os carros. E a verdade é se aquela Catalunha da noite começa a ganhar tração e a violência começa também a germinar na Catalunha, o que seria absolutamente lastimável.
Sente-se mais próximo de Madrid ou de Barcelona, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, sabe, eu sou um rústico. Porque, pelo seguinte, não sei se preciso te explicar, mas já agora explico. Temos tempo, por isso sempre nos entretemos. Eu sou um rústico no seguinte sentido. Eu respeito o direito à autodeterminação. Quando um povo deseja ser independente, eu tendo a achar que deve sê-lo. Porquê é que eu sou um rústico? Porque eu não tenho, mesmo sabendo que a Catalunha tem um idioma e, enfim, etc., eu sou rústico, eu não tenho palato suficientemente apurado para distinguir um catalão de outro espanhol qualquer. Para mim, de Vilar Formoso até aos Pirineus é tudo espanhol. Eu não tenho, com exceção dos galegos, que falam exatamente como a minha família fala. É muito parecido. Agora, eu acho, quer dizer, isto tem um lado, acho que era o que a gente precisava agora, do Catalexit. É uma coisa curiosa, porque os ingleses querem ser um país, mas não querem estar na Europa. Os catalães querem estar na Europa, mas não querem ser um país com os espanhóis. E, portanto, é mais um bocadinho de sal.
António Costa tentou exportar a ideia da geringonça e isso não foi por diante. Será que agora pode tentar com mais êxito exportar a ideia de coesão territorial?
Talvez a coesão, eles precisavam dessa, do Ministério. Em princípio faz-lhes mais falta a eles do que a nós.
Eu sou de Porto Alegre, sei bem o que é que significa a história da coesão territorial. Vá, deixem-se lá com essa história.
Tu queres a independência?
Não. Não, não.
Para já.
Eu não quero a independência, eu quero a coesão. Gostava que a minha terra fosse mais coesa em relação
ao resto.
Lisboa,
não é? Eu acho que tens toda a razão.
Mas a ministra escreveu um artigo pouco tempo antes de tomar posse a dizer que há zonas do país que temos que considerar que não voltarão a ter população e desenvolvimento económico.
É para os ursos. Os ursos já começaram a vir desde lá de cima, parece que já apareceram, não é? Vieram já das Astúrias. Pode ser que deixam até o Alentejo, que é para apanharem as outras partes.
Há uma questão
este
curiosa.
Este país é tão grande, não é? Isto fica uma distância gigantesca.
Sim, mas isso é que é bizarro no nosso país. É que tem para aí 200 quilómetros de largura. O país é todo litoral, não é? Não há interior. Agora, o que é curioso é que Espanha é um país muito maior do que nós, muito mais rico do que nós, já foi campeão da Europa muito mais vezes do que nós, e é raro haver um espanhol que queira ser espanhol, e é raro haver um português que não queira ser português, se alguma coisa isto tem.
Qualquer coisa de errado nisto. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz sublevado, agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se lelé da cuca. Esta expressão já teve lugar no léxico político português, noutra altura histórica.
Nos 80, não é?
Na altura foi usada por Marcelo Rebelo de Sousa.
Suposto para classificar Francisco Pinto Balsemão.
Agora também quer aplicá-la, mas a um outro presidente.
Sim, mas aqui com toda a propriedade. Que é para falar de Donald Trump, porque tem havido... A Nancy Pelosi, não é? Que é a líder dos democratas, na Câmara dos Representantes, ela disse que, ainda há pouco tempo, disse que ele teve um meltdown, não é? Ou seja, derreteu, esgotou, passou-se, pifou da tola. E eu acho que é bem capaz de ter acontecido, porque a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos tempos, cada uma mais surreal do que a outra, desde coisas gravíssimas, até coisas que, não sendo gravíssimas, são completamente estapafúrdias, é extraordinária. A história do impeachment é verdadeiramente grave, e acho que Trump tem ali um problema sério com aquilo que se passou na Ucrânia, e tudo indica que aquilo é a total bandalheira com o Giuliani a fazer de uma espécie de embaixador pessoal de Trump, sem nenhuma ligação ao Estado, porque ele não faz parte do governo, não faz parte de nada, é advogado pessoal de Donald Trump, e por visto era o homem que mandava na política externa na Ucrânia. Depois tens
carta.
Pronto, tens a história da Turquia.
Ao presidente turco. Tá. Qual é para si o aspecto mais fascinante desta carta em que Donald Trump acaba a dizer, não seja Palerma, ligo-lhe em breve.
A coisa mais fascinante é depois o Erdogan ter ido dizer para a BBC que eu recebi a carta e a tirei imediatamente para o caixote do lixo. Portanto, é este nível que estão as relações internacionais. Pá, mas, além disso, a carta... Aliás, tu enviaste, este senhor acorda muito cedo, então ele leu o New York Times e manda-nos as coisas, às vezes por mensagem. E foi aí que eu vi pela primeira vez a carta, mas já tinha acontecido nessa semana.
Sim.
Que tu me enviaste. Ele enviou
o Miguel Tavares disse.
Ele enviou uma coisa do Twitter.
News.
Pá, porque é um tweet do Trump em que ele falava de si próprio e dizia in my great and unmatched wisdom. Portanto, dele próprio, não é? Na minha extraordinária e sem sabedoria, sem paralelo.
Sabedoria.
Parece o imperador Ming. E eu pensei, este cara... Exato. E eu pensei, isto é fake news, mas não era fake news.
Não
a carta da Turquia parece fake news e não é fake news.
Mas sabes a tese, a tese da próstata, não sabes?
Qual é
a tese da próstata? É que os tweets mais loucos do Trump são às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, que é cada vez que ele se levanta.
Foi ir à casa de banho.
E então está particularmente.
E depois, deixa-me só acrescentar esta, porque é mais um pequeno detalhe que ainda não foi muito falado, mas que é inconcebível, que toda a gente nos Estados Unidos está de queixo caído, que é, vai haver uma cimeira do G7, nos Estados Unidos da América, pá, ele decidiu fazer a cimeira do G7 num resort pessoal, do Trump, na Flórida. Um resort que, aliás, toda a gente indica que está ali vai não vai para falir. Pá, ele vai fazer o G7 na sua quinta, no seu hotel. Pá, e é uma coisa que é... só isso, eu acho que aquilo é digno de impeachment. Olha, é onde eles vão fazer o G7, como é possível?
Entretanto, na mesma semana em que se soube da carta enviada ao presidente da Turquia, Trump deu uma conferência de imprensa ao lado do presidente italiano, em que saudou, e vou citá-lo, as relações com milhares de anos entre os Estados Unidos e a Itália.
Falou da Roma Antiga, não é?
Sim. Parece-lhe relevante,
assim,
Ricardo Araújo Pereira,
dessa,
o facto de se tratar de um discurso escrito e não de um improviso. Ele estava a ler.
Bom, com certeza, claro que é, porque ele teve tempo para pensar, não é? Isto é ele quando, se fosse de improviso, ele dizia com milhões de anos. Mas, portanto, mas ele, o que é certo é que...
Eu acho que os gajos na Casa Branca podem já estar a querer tramá-lo. Tipo,
não.
Já um
alguém
a dizer,
passou
não,
aquele
não.
papel...
Eu acho que é o contrário. Já há alguém, já há um gabinete a justificar. Não, o Presidente estava a referir-se em anos de cão. Nesse caso, são, de facto, milhares.
Uma homenagem à China.
Certo.
É esquisito. Isto acontece tudo numa altura em que o Presidente americano está confrontado com o tal processo de impeachment. Como é que ele se tem estado a defender? Pedro Mexia.
Ele defendeu-se de todas as maneiras ideais para alguém se defender de uma questão tão grave, que foi, primeiro, confessou numa conferência de imprensa. Foram três passos. Primeiro ele disse...
Disse que a China também devia.
Ele disse, vão ver que a transcrição do telefonema não tem mal nenhum.
Perfect.
E pensou-se que a transcrição ia estar redacted, portanto, com algumas passagens cortadas. Não estava, era bastante integral e... Estava lá tudo o que havia de incriminatório. Número um. Segundo, no relvado da Casa Branca, disse, sim senhor, falei com o Presidente e devia falar mais e tal. Portanto, admitiu tudo aquilo que é acusado.
Confirmou que tinha pressionado o Presidente ucraniano a investigar o principal adversário político dele.
O principal adversário político, Joe Biden.
Nessa altura...
E por causa da história do filho. E em terceiro lugar, intimado pelo Congresso para fornecer documentos e colaborar com o processo, recusa-se. O que, respondeu-lhe o Congresso e bem,
é
em si mesmo um elemento do impeachment. Portanto, recusar-se a colaborar num processo de impeachment é causa de impeachment. E nós agora pensamos, lembram-se daqueles presidentes, homens de honra como Richard Nixon, que se demitiam perante a vergonha de ser... Não, mas isso é um passado longínquo, longínquo.
Muito longínquo. Bem, decretos, o João Miguel Tavares decreta um país, dois sistemas.
Sim, isso é...
Será desta?
Foi um título que até o Rui Tavares utilizou para falar do Brexit e é um bom título. Sim, aparentemente sim, porque eles arranjaram vamos ver se vai desta. Eles arranjaram uma artimanha ali para a Irlanda do Norte, em que basicamente a Irlanda do Norte vai quase, assim, muito rapidamente, quase pertence em simultâneo ao Reino Unido e à União Europeia. Fica com o melhor dos dois mundos. Eu não sei porque os tipos na Irlanda do Norte andam assim tão zangados. Quer dizer, sei, mas agora não vamos estar para aqui a distinguir, senão não saímos daqui. Agora, este sábado vai ser a votação. Aquilo está renhidíssimo. E existem algumas hipóteses deste Brexit, vagas.
Precisa de 60.
Sim, mas ainda assim, quem anda a fazer as contas diz que pode haver alguma hipótese. Se aquele negócio sair para a frente é uma grande vitória para o Boris Johnson, se não, lá voltamos de nós ao mesmo. Mas vamos ver, ainda a política britânica está interessante com poucas, só é ultrapassada pelo grande Donald Trump.
O Pedro Mexia ainda é política britânica, decreta antissemitismo kosher.
Kosher, tem a ver com aquela alimentação apropriada dos judeus, e pelo visto há um antissemitismo kosher, que é um antissemitismo que é apropriado e que não tem mal, porque tem havido muitas denúncias, e bem, e são poucas, a países e governos, nomeadamente da Hungria, onde pessoas, nomeadamente na cultura, têm sido perseguidas porque são judeus, etc. Portanto, as sanções à Hungria, por essas e muitas outras razões, até deviam ser maiores do que as que são. Mas depois há um partido, que é o Partido Trabalhista inglês, não o Partido Trabalhista, o Sr. Corbyn, porque isto não acontecia antes, em que nos últimos meses se demitiram ou desfiliaram vários deputados e vários políticos eleitos e vários históricos do Partido Trabalhista, de várias alas e de várias idades, porque têm recebido insultos e ameaças, incluindo morte, a dizer seu judeu imundo, etc., do Partido Trabalhista, todos eles, supostamente, das pessoas que entraram no Partido Trabalhista com o Corbyn, que se filiaram milhares de pessoas. E, de repente, há os judeus de Inglaterra, que eram sempre pró-trabalhistas, as confederações, as associações, as organizações, a dizer isto é inédito, o Partido Trabalhista sempre foi um partido que defendeu os judeus, como minoria até, e de repente há um problema gigante num partido respeitável, como é o Partido Trabalhista, e que está a ser um bocadinho varrido para debaixo do tapete, face a outros, e deviam ser todos postos à luz, e nenhum varrido para debaixo do tapete.
O Ricardo Araújo Pereira decreta Androminators.
Androminators, porque os influencers foram recebidos pelo Marcelo. Ora, nós já temos dito aqui, para já, que eu respeito os influencers, até porque são uma profissão em estrangeiro, mas os influencers são uma profissão que tem um problema de filosofia da linguagem, que é, acho eu, que é, quando nós queremos influenciar uma pessoa, o primeiro passo é não lhe dizer, olha, eu agora vou-te influenciar. Em princípio, não se diz. Uma vez que os influencers anunciam no título que vão influenciar as pessoas, isso parece-me tão inteligente como se chamarem androminators ou manipulators. Mas o certo é que o professor Marcelo os convidou, o Presidente da República os convidou. O que eu acho é que o que aconteceu foi que o Marcelo androminou os androminators. Porque
as redes sociais ficaram cheias de Marcelo.
Ficaram cheias de Marcelo. O que é que faz? A gente diz, influencers, eles influenciam a quê? Às pessoas adquirirem certos produtos. É aí que os influencers ganham dinheiro. As marcas pagam-lhes para eles influenciarem pessoas a consumir determinadas coisas. O que é que eles influenciaram a consumir? Foi um produto chamado Marcelo. Esta semana foi isso que eles influenciaram.
E quem se sentir androminado, que se fecha a Deco.
Exato.
Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez no pavilhão Carlos Lopes, no encontro Visões de Futuro da Deco Proteste. Para a semana, voltamos ao estúdio para o horário do costume e com os ministros do costume, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado.